Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Tectoy, que lançou aqui no Brasil uma espécie de mini-réplica moderna do Atari 2006, que foi lançado há 40 anos. Esse console, chamado Flashback 7, já está à venda, custando R$500, e vem com 101 jogos na memória, incluindo Space Invaders, Frogger e Breakout. E enquanto isso, lá no Medium, que, para quem não sabe, é uma plataforma de publicação de textos, pintou a informação de que eles vão lançar um plano de assinatura que vai custar $5 por mês. Nesse primeiro momento, quem resolver fazer uma assinatura vai ganhar a possibilidade de ler textos offline, vai ter acesso a algumas publicações exclusivas e também vai poder testar antes de todo mundo os novos recursos que eles vêm desenvolvendo. Enquanto isso, do lado do Medium, eles disseram que toda a grana levantada com essas assinaturas vai ser redistribuída entre os autores dos textos que pintam lá no site. E agora o assunto é o Super Mario Run, que finalmente foi lançado para Android. Ele chegou lá na Play Store exatamente no mesmo esquema que existe no iOS, ou seja, dá para baixar de graça para testar, mas o jogo completo custa $10 e a Nintendo aproveitou para lançar algumas novidades no jogo para as duas plataformas. Em relação à versão anterior, que só existia no iOS, apareceram novos personagens para jogar, foram liberadas mais fases no modo gratuito e por aí vai. Ainda sobre aplicativos, o Instagram liberou para todo mundo ontem o recurso de autenticação em dois fatores, para deixar as contas da galera mais seguras. Além disso, eles vão começar a borrar imagens polêmicas que, porventura, apareçam no seu feed ou no perfil de alguém. O Instagram define essas imagens polêmicas como imagens que tenham sido reportadas pelos usuários, mas que na prática não desrespeitem os termos de uso da plataforma. Quem se deparar com uma dessas imagens borradas e ainda assim quiser ver o conteúdo, vai poder simplesmente tocar ali na foto para conseguir visualizar normalmente. Outro app que pertence ao Facebook e ganhou novos recursos foi o Messenger, que agora deixa o pessoal mandar reações para mensagens específicas e também finalmente traz o recurso de citar algum usuário usando a arroba. E por último, sobre aplicativos, o Unblocker ganhou uma atualização bem legal para iOS que deixa a galera selecionar determinadas áreas de um site para fazer elas sumirem. O Unblocker, para quem não sabe, é um bloqueador de conteúdos, então você pode instalar o app para parar de ver banners, comentários, bloquear sites inteiros, por exemplo, e essa novidade chega para complementar a lista de recursos que eles oferecem. Na prática, você consegue esconder uma barra superior de um site ou então aqueles pop-ups que ficam ali no canto da tela pedindo para você mandar feedback, assinar newsletter e tudo mais, e caso você queira comprar o Unblocker, o link está aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Twitter, pintou a informação de que a empresa vem trabalhando em conjunto com a IBM para aplicar a tecnologia Watson na identificação de trolls. A ideia é colocar o Watson para acompanhar ali e ficar de olho na atividade da galera no Twitter para identificar padrões de comportamento consistentes com quem só usa o Twitter para fazer bobagem e aí poder tomar uma atitude antes mesmo que alguém seja obrigado a reportar o usuário por abuso. Ontem a Microsoft anunciou um novo programa de licenciamento de patentes, dessa vez voltado para tecnologias automotivas. No press release desse anúncio, a Microsoft falou que já fez acordo com a Toyota para deixar a montadora usar algumas propriedades intelectuais da Microsoft, incluindo tecnologias da Azure, e a empresa disse que esse é só o primeiro de muitos acordos desse tipo que eles pretendem fazer. Com essa estratégia, a Microsoft consegue garantir uma fonte de renda importante nesse segmento de carros inteligentes e até carros autônomos, que está crescendo cada vez mais, e ela até lançou um site para facilitar o contato inicial com as montadoras que quiserem fazer negócio com ela. Ainda sobre a Microsoft, a Adobe anunciou 3 aplicativos experimentais voltados exclusivamente para o uso do HoloLens no varejo. O primeiro aplicativo deixa os gerentes das lojas visualizarem o padrão de movimentos e deslocamento dos clientes dentro do estabelecimento em realidade aumentada. O segundo mostra para o gerente uma série de informações de quais produtos foram experimentados, de quais cores e quais acabaram sendo ou não vendidos. E o terceiro funciona em conjunto com a Cortana, que deixa o gerente pedir para ela puxar uma série de informações a respeito do próprio estabelecimento. E enquanto isso, no Brasil, o Airbnb anunciou que vai lançar em junho por aqui aquele recurso Trips, que é uma espécie de catálogo de eventos e guia de passeios e experiências que o Airbnb vem oferecendo há algum tempo em outras cidades do mundo. Num primeiro momento, o Airbnb Trips só vai funcionar para São Paulo e Rio de Janeiro, e se você quiser saber mais sobre que tipo de coisa vai pintar por lá, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem, a BlackBerry anunciou o lançamento de um aplicativo bem bacana chamado Privacy Shade. Esse app, que por enquanto só vai funcionar em aparelhos da BlackBerry, deixa o usuário aplicar um quadrado totalmente preto ali em toda a interface, exceto por uma pequena área que ele pode escolher o tamanho e até o formato. Na prática, a BlackBerry falou que esse app é para quem usa muito transporte público e mexe no celular para trabalhar e não quer, por exemplo, que as outras pessoas fiquem ali bisbilhotando a tela do celular, lendo o que está sendo escrito ou então o que está aberto por lá. E já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar que ontem o Senado americano aprovou a reversão de uma lei que protegia os históricos de navegação da galera. Com essa novidade, que ainda não está 100% decidida, mas está em vias de, as operadoras americanas não vão mais precisar pedir a permissão dos assinantes para divulgar ou até vender o histórico de navegação das pessoas. Isso, claro, né, é mais um prego no caixão da privacidade dos americanos e pode estabelecer um precedente perigoso para a privacidade de todos nós aqui no resto do mundo, então vamos ficar de olho. E agora o assunto é a Apple, que negou publicamente que hackers turcos tenham conseguido comprometer centenas de milhões de contas do iCloud. Dia desses, eu comentei aqui que esses hackers estavam pedindo dinheiro para a Apple, senão eles iam apagar os dispositivos de todo mundo, iam liberar senhas e nomes de todo mundo na internet também, mas a Apple disse que não existe nada disso e que essa lista deles, na verdade, é de outros serviços invadidos no passado e que não tem nada a ver com a Apple. A empresa disse que, mesmo assim, ela está monitorando tudo bem de perto para ver se acontece algum aumento no número de acessos indevidos em contas do iCloud, mas que até agora está tudo bem. Ainda sobre a Apple, parece que mesmo depois do governo indiano ter rejeitado a maioria das exigências da empresa para que ela passasse a fabricar iPhones por lá, um acordo foi fechado e a produção está para começar. Segundo o Wall Street Journal, a Apple está dando os primeiros passos para começar a fabricar iPhones 6, 6S e SE lá na Índia dentro de no máximo 4 semanas. Isso coloca um fim ao longuíssimo período de negociações que envolveu todo esse assunto e marca uma vitória para o governo indiano, que no fim das contas conseguiu dobrar a Apple quando todo mundo pensava que era o oposto que ia acontecer. E por último, sobre a empresa, deixa eu falar sobre uma notícia bem bacana que na verdade pintou na quarta-feira à noite depois que o Loop Matinal já estava gravado. Para surpresa de todo mundo, a Apple comprou o aplicativo Workflow, que é um dos melhores e mais poderosos apps que existem hoje para iOS. Eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, mas para quem não conhece, o Workflow deixa automatizar tarefas e ajuda a costurar alguns apps um no outro para ajudar no dia a dia de quem trabalha no iOS. E com a compra, o aplicativo que custava ali uns $5 passou a ficar de graça. A Apple já adiantou que o Workflow vai continuar existindo, né, agora que ele está de graça, e falou que os desenvolvedores do app vão continuar trabalhando nele, agora como funcionários da Apple. E o negócio agora vai ser esperar para ver o que vai ser do Workflow e da própria automação no iOS como um todo no futuro. E por último hoje eu vou falar sobre a Wikileaks, que divulgou mais um pacote de dados secretos da CIA. Esse pacote traz uma série de métodos e táticas que a CIA usou ao longo dos anos para invadir exclusivamente iPhones, iPads e Macs, e a parte assustadora é que algumas das brechas não existem mais, só que outras ainda estão ativas, especialmente nos Macs. A boa notícia é que, assim como na maioria dos casos de invasão de dispositivos, a CIA precisa ter acesso físico ao aparelho primeiro, então pode ficar tranquilo que, mesmo com a divulgação desses dados, o risco de você ser invadido não aumentou, ou no máximo continuou o mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje aqui. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Vai poder simplesmente tocar ali na foto para conseguir... A Microsoft disse que já fez acordo com a Toyota para deixar a montadora usar algumas propriedades táticas que a CIA vem usando ao longo dos anos para invadir.